Glórias a Deus. Eu quero continuar compartilhando com a família abençoada sobre como buscar o reino de Deus. Essa pergunta, como buscar o reino de Deus? Jesus veio para nos ensinar nesta busca. A palavra está no capítulo 19, de 1 a 27. Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 29, versículo 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. E isso é poderoso. Então é a promessa do Senhor, que Ele se faz achar, Ele permite que nós o encontremos, o achemos, mas tem uma condição: buscar de todo o coração, com todo o entendimento. E aí o Senhor escancar as portas do reino para nós. Como buscar o reino de Deus? Nós vemos Jesus ensinando nestes versículos duas maneiras de buscar o reino de Deus: procurando ver quem é Jesus, versículos 1 a 10, e ouvindo e obedecendo a Jesus, versículos 11 a 27. Nós precisamos, para estarmos acertando diariamente, apenas prestar atenção no Senhor Jesus e estar ouvindo e obedecendo a tudo que Ele manda. E assim se estabelece a direção certa nesta busca. E esta busca deve ser constante, permanentemente. Não podemos esmorecer, não podemos desanimar. Procurando ver quem é Jesus. É a primeira maneira que Jesus ensina nos versículos 1 a 10. Nós precisamos procurar ver quem é Jesus. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glórias a Deus. Nós vemos no capítulo 18, versículos 15 a 17, que só é recebido por Jesus quem procurá-lo com a humildade de uma criança. E nós vemos isto em Zaqueu. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Subiu a um sicômoro, um tipo de figueira, a fim de vê-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu, que não era um qualquer, ele era de Jericó, e ele tinha um cargo comparado a um secretário de finanças de um município. Ele era, no meio daquele povo, podemos dizer, um figurão, um nobre. Agora vocês imaginem, um nobre do município subindo numa árvore para ver alguém muito importante passar. Qual nobre de hoje faria isso? Somente alguém que tenha a humildade de uma criança. E Zaqueu alcançou isto. Ele se humilhou. Ele subiu numa árvore. Como as pessoas diriam popularmente hoje, ele pagou um mico. Imagine alguém de terno e gravata subindo numa árvore, nos dias de hoje, para ver alguém importante passar na avenida. E ele não ligou para isso. Ele não ligou esse tal vexame. Ele tornou-se como uma criança. Só crianças sobem em árvores e ficam felizes por estarem vendo de um outro ângulo, por estarem vendo aquilo que os outros não podem ver. E ele tornou-se uma criança. Ele procurava ver quem é Jesus. Ele deixou uma lição para nós de como buscarmos o reino de Deus. Precisamos procurar ver quem é Jesus. E ele estudou para ser bem sucedido nesta busca. Ele sabia em que avenida Jesus iria passar. Procurou um local estratégico e tomou lugar naquele local estratégico. E o que aconteceu? Ele se humilhou. E Jesus viu. Jesus percebeu. Quando alguém se humilha, Jesus vê de imediato. Jesus presta atenção em todas as atitudes do nosso coração. O que ele disse para este homem que se humilhou? Me convém ficar hoje em tua casa. É poderoso isto. Quando nós nos humilhamos, Jesus diz, eu quero ter comunhão com você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. E isto aconteceu com Zaqueu, porque ele procurou ver quem é Jesus. Ele entendeu como buscar o reino de Deus. Versículos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa. E vejam a disposição do coração dele. E o recebeu com alegria. Que cena maravilhosa, que cena poderosa. Da humilhação para a exaltação. Ele estava sendo exaltado, amigo de Jesus, a ter a comunhão com Jesus. 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a tempo oportuno, vos exalte. Ele, aos olhos das pessoas que o conheciam, ele estava passando vexame. Mas Jesus viu que aquilo era humilhação e o exaltou. Jesus quis estar com ele e ele recebeu Jesus com alegria. Qual tem sido a alegria da igreja diariamente, a todo momento, de estar recebendo o Senhor Jesus na sua vida? Tem sido alegria? Tem sido tristeza? Tem sido peso? Ou tem esquecido do Senhor Jesus? Ele deixa a lição que para buscarmos o reino de Deus devemos estar procurando ver ao Senhor Jesus. Cena poderosa esta. Ele se humilhou, mas o Senhor Jesus o exaltou. E no versículo 7 diz que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Murmuravam contra o Senhor Jesus. Quem que murmura? Os murmuradores se acham justos. Os murmuradores acham que não precisam de Jesus e da sua igreja. E aquele povo se achavam muito justos. Acusavam o Senhor Jesus de estar indo de encontro ao pecador. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Que coisa poderosa! O Espírito de Deus tocou aquele homem de uma forma que ele percebeu toda a corrupção que o envolvia, todo o sistema corrupto em que ele vivia. E ele confessou. O que nós vemos aqui? que quem se humilha muda de vida e provoca mudanças ao seu redor nas outras pessoas. Com o testemunho de Zaqueu, muitas pessoas conheceram quem? O Messias prometido, o Redentor prometido. Versículos 9 e 10 dizem: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus está dizendo, após a decisão de Zaqueu, Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por isso que Jesus foi lá na casa do pecador, mas não foi na casa de um pecador arrogante. Ele foi na casa do pecador que se humilhou, que queria ver o Senhor Jesus. Quando nós nos humilhamos e queremos ver, procuramos ver o Senhor Jesus, aí muda tudo na nossa vida e ao nosso redor. É poderoso isto. Nós precisamos tomar uma decisão como Zaqueu, dizer não àquilo que não presta na nossa vida e corrigir aquilo que não presta. E aí mudanças acontecem. Acontece com recém-convertidos de muitas vezes serem rejeitados por parentes, por amigos, por familiares. Depois de um tempo que aquela pessoa está convertida, reencontra aquelas pessoas e as pessoas recebem com abraço e com alegria. Mas como você está diferente? E antes, aquela pessoa, antes de se converter, pensava que os outros estavam errados, que os outros eram antipáticos. Então, quando nós mudamos, muda tudo ao nosso redor. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Não mudamos só nós, muda ao nosso redor também. Você tem se humilhado. Subir na árvore significa confiar em Jesus, apesar das zombarias. Zaqueu não ligou, ele sabia que estavam zombando dele. Um homem importante, da alta sociedade, um vexame subir numa árvore para ver um filósofo. Jesus era visto por muitos como um tipo de filósofo na época. Alguém que era dominador da palavra. Tanto que Jesus é conhecido como Logos, a palavra em ação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós, o Logos. Então, eles ficaram curiosos por causa daquela eloquência, daquele poder que havia nas palavras do Senhor Jesus. E aí Jesus os atraía. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele descobriu a respeito de Jesus. E ele subiu na árvore. Ele deixou de confiar no homem e confiou em Jesus. Ele quis ver quem era Jesus. Você tem se humilhado para ver quem é Jesus? Tem dedicado tempo para ver quem é Jesus? Tem dedicado tua vida, tua intelectualidade para ver quem é Jesus? Você já recebeu Jesus na tua casa? E a tua família tem conhecido Jesus através de você? São respostas que nós precisamos dar ao Espírito Santo. Quando nós respondemos sinceramente, acontece o que aconteceu com Zaqueu. Não queremos mais fraudes na nossa vida. Queremos somente a verdade. Somente a verdade redentora, a verdade salvadora. Como buscar o reino de Deus? Procurando ver quem é Jesus. Se Zaqueu não tivesse procurado ver quem era Jesus, vocês acham que ele teria mudado de vida, que ele teria recebido a salvação? Nunca. Mas ele se humilhou como uma criança. Subiu na árvore. Ele confiou em Jesus. Não pensou no que os outros falariam dele. Ele apenas confiou em Jesus. Certamente alguns gritaram: olha um louco subido numa árvore. Ah, é o Zaqueu. Ficou louco mesmo. Ele é uma pessoa importante e agora está lá em cima de uma árvore. Precisamos prestar atenção na riqueza da palavra de Deus para crescermos. Subir na árvore é abrir mão da nossa autossuficiência, do nosso poder humano e confiar somente em Deus. Humilhação. Como buscar o reino de Deus? Procurando ver quem é Jesus. Procurando ver não como um estudioso, mas com humildade. Se humilhando, para que Jesus preste atenção em nós, para que Jesus perceba que somos humildes mesmo. E aí acontece a transformação. Como buscar o reino de Deus? Ouvindo e obedecendo ao Senhor Jesus. A parábola das 10 minas, versículos 11 a 27. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, ele lhes pareceu que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10? Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Glórias a Deus. Como buscar o reino de Deus? Ouvindo e obedecendo ao Senhor Jesus. Jesus propôs essa parábola justamente por causa da dureza de coração, a dureza de entendimento daquele povo que se chamava povo de Deus. No versículo 7 diz que todos aqueles que viram a atitude de Jesus com o pecador murmuravam, condenando Jesus que se misturava com pecadores. Eles estavam odiando a atitude de Jesus por amar um desprezível pecador, Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Jesus havia declarado salvação, não só para Zaqueu, mas para toda a sua casa, para todos os seus queridos. E aí deu uma confusão geral na cabeça dos discípulos e na cabeça dos incrédulos. E muitos murmuravam, condenando o Senhor Jesus. Então Jesus propôs esta parábola para esclarecer como funciona o reino de Deus. No versículo 11 diz: e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus, diante daquele pensamento do povo, que o reino de Deus, que o Messias estava ali para manifestar-se imediatamente e assumir o comando de Israel terreno, aí Jesus propôs esta parábola para abrir o entendimento deles. E eles viam na pessoa do Senhor Jesus o candidato ideal ao reino de Israel, o candidato ideal para assentar-se no trono de Israel, para ocupar a função de rei libertador, de rei guerreiro, de rei vingador. Pobre ser humano. Jesus estava ali para ser o rei eterno, o rei espiritual, o rei libertador do império das trevas. não de coisas terrenas. No versículo 12, nós vemos que Jesus tinha urgência para esclarecer isso. Então disse: certo homem nobre, se referindo a ele mesmo, a próprio Jesus, partiu. Esse homem nobre, Jesus veio, morreu na cruz, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino. Mateus 28, 18 diz que Jesus assentou-se à direita do Pai e recebeu toda a autoridade, todo o poder na terra e no céu. E voltar. Jesus voltará. Então ele está falando do próprio reinado do Senhor Jesus na terra e no céu, para abrir o entendimento daquele povo duro de coração. Versículo 13: chamou 10 servos, falando do relacionamento de Jesus com a igreja. Chamou 10 servos, chamou a sua igreja, confiou-lhe suas riquezas, 10 minas. Uma mina equivale a 100 diárias de um trabalhador, 100 dias de serviço. Está falando de um grande valor. E disse-lhes: negociai até que eu volte. Negociai até que eu venha como justo juiz para julgar o trabalho de vocês. Jesus está falando do juízo final, daquele dia de juízo, quando ele voltará a segunda vez. Ele falou numa linguagem para que eles alcançassem o entendimento da missão do Senhor Jesus. Eles estavam com pensamentos errados, com entendimento errado. Jesus entregou um pouquinho para cada um. Mandou fazer uso adequado daquele pouquinho, mas com um propósito, esperando fidelidade naquele pouquinho que cada um recebeu. 14, versículo 14: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quem são os concidadãos daquele senhor que escolheu os 10 servos? Ou do Senhor Jesus e sua igreja? Os concidadãos se referem aos próprios judeus, aos ouvintes do Senhor Jesus. João 1,11 diz que o Senhor Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Ele está falando de algo que eles necessariamente tinham que entender. Falava com muita clareza. E nós vemos mais adiante nesse capítulo, versículos 41 a 44, quando Jesus chora ao ver a cidade. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus olha para Jerusalém e chora por causa desta rejeição, porque eles não reconheciam a oportunidade. Eles estavam com o coração endurecido. Tão grande salvação, e eles renunciando a esta salvação. Vendo a cidade, chorou. Será que Jesus, vendo a igreja de hoje, também ao povo de Deus correspondente a Israel daquele tempo, não chora também? Será que ele não chora porque, para quem não segue ao que o Senhor Jesus ensina, sobre essas pessoas vem desgraças, vem destruição sobre as famílias, sobre os filhos das famílias? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus visita a sua igreja, Jesus visita nós. E nós precisamos reconhecer a grande oportunidade de ter Jesus entre nós, de ter Jesus na nossa casa, de ter o Espírito de Deus habitando em nós. Como buscar o reino de Deus? Ouvindo e obedecendo aquilo que o Senhor Jesus nos manda, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Jesus chorou como homem aqui na terra, mas como nosso advogado, ele tem um choro diferente. Ele intercede, diz o apóstolo João, como advogado, ele advoga junto ao Pai por nós. Mas nós precisamos reconhecer, dar procuração para este advogado, para que ele nos proteja, para que ele nos oriente nas leis de Deus. Jesus chora pela sua igreja de hoje, com certeza, porque ele vê muitos perdidos, muitos não reconhecendo a oportunidade, muitos não recebendo a oportunidade da visitação de Deus através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus. No versículo 15 diz: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, Mateus 28, Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Jesus tomou posse do reino celestial, se assentou à direita de Deus Pai no céu, no tabernáculo celestial. Então, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro. Está falando do juízo. Quando ele voltar, ele vai mandar chamar, ele vai chamar a todos nós. Todo olho verá sobre as nuvens como justo juiz, e todos os nossos feitos serão manifestos. Mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Jesus vai querer saber que negócio nós temos feito aqui na nossa vida quando nos encontrarmos com ele. Olha a clareza desta parábola. Jesus voltará e nós teremos que prestar conta. O que que Jesus tem dado para a sua igreja hoje? O que que Jesus tem dado para nós, para que possamos multiplicar no reino? Quais os dons, quais são as capacidades, quais são as aptidões, quais são os poderes materiais que ele coloca na nossa mão, não para nossa vaidade, mas para servir ao Senhor? Tudo isso ele está prestes a voltar, a fim de saber que negócio cada um tem conseguido com o que ele nos dá. Isso é poderoso, eu me alegro com isso, porque eu sei que Jesus me reconhece, Jesus confia em mim. Basta eu ser fiel, ele vai voltar e também vai reconhecer o meu trabalho e vai me chamar para junto do Pai. E assim deve ser a vida de cada crente, de cada filho, de cada filha de Deus. Jesus voltará. E prestaremos contas, queiramos ou não. Prestaremos conta de como usamos aquilo que ele nos confiou. Jesus está dizendo agora: como você tem usado aquilo que eu confio a você? Como você tem usado as habilidades intelectuais que eu confiei a você? Como você tem usado as habilidades físicas que eu confiei a você? Como você tem usado as habilidades espirituais que eu confiei a você? Como você tem usado os dons que eu confiei a você? Como você tem usado? O negócio está rendendo? Ou você amarrou num lenço e guardou? Ele está falando assim para nós. Jesus voltará. E eu e você teremos que prestar contas. Versículos 16 a 19. Compareceu o primeiro, dia do juízo, e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Glórias a Deus. Quem é fiel no pouco terá autoridade sobre cidades. Autoridade sobre cidades é uma linguagem figurada para expressar que os fiéis receberão grande autoridade, muita autoridade. Um prefeito tem autoridade sobre todas as pessoas do seu município. é a autoridade da cidade. E aqui ele diz que aqueles que são fiéis terão autoridade sobre cidades. Ele está dizendo, aqueles que são fiéis terão muita autoridade. Muita autoridade. A proporção dos negócios realizados. Negócios para o Senhor. Não negócios materiais para a nossa carne, mas negócios espirituais, onde acumulamos tesouros celestiais. Nós precisamos ser grandes negociadores, seguindo a linha de pensamento da parábola. Negociadores não como negociadores terrenos, negociadores como cidadãos do reino dos céus, negociadores no poder do Espírito Santo. Que negociadores são esses? Aqueles que estão indo e anunciando o reino de Deus, aqueles que estão indo e fazendo discípulos, aumentando a vitória de Cristo através da igreja na terra. Mas teve um, versículos 20 a 27, que agiu mal. Também se refere ao juízo. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceivas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á. Poder isso para quem é fiel. A todo que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Juízo mesmo, condenação. Os murmuradores e os preguiçosos ficarão sem nada. Entretanto, os fiéis herdarão a parte dos infiéis. Viram como Deus é justo? Os fiéis herdarão a parte dos infiéis. Os infiéis são os murmuradores, são os preguiçosos, são aqueles que não são produtivos no reino de Deus. Ele diz que esses tais que não produzem no reino de Deus vão perder aquilo que Deus deu e muito mais. Como buscar o reino de Deus? Procurando ver quem é Jesus. Ouvindo e obedecendo ao Senhor Jesus. Os povos, nós vemos pela história, pelas notícias diárias, têm buscado reinos e deuses fora dos padrões bíblicos. Têm buscado soluções espirituais para a sua vida terrena e para a sua vida eterna, fora dos padrões bíblicos. Mas nós sabemos que só tem um jeito de buscarmos o reino de Deus, através daquilo que a palavra de Deus nos ensina, através daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Através da Bíblia do Senhor Jesus é o modo exato de estarmos buscando o reino de Deus. Qualquer coisa fora da palavra de Deus e do Senhor Jesus, estamos perdidos. Jesus nos ensina como buscarmos o reino de Deus. Precisamos estar procurando ver quem é Jesus. Precisamos estar ouvindo e obedecendo ao Senhor Jesus. É muito simples. Duas regrinhas básicas ele conta através destas experiências. E o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, diz: cada um ande naquilo que tem aprendido, naquilo que tem alcançado. Coloque em prática isso que o Senhor Jesus ensina e você será bem sucedido. A igreja do Senhor será bem sucedida. E glórias a Deus por isso. Amém, família abençoada.